Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Bendito seja Jesus. Bendito seja, Senhor. Bendito seja Jesus, para todo sempre, Senhor, para todo sempre. Amém? Pode se assentar um instante. Cuidado com seus olhos, algumas luzes vão se acender. Isso. Dá mais. Isso aí ficou top. Boa noite. Razoável. Que alegria ter vocês aqui na nossa casa. Para quem não me conhece, como o Vini disse, meu nome é Guilherme, sou missionário consagrado de vida da comunidade católica Colo de Deus. E nós estamos vivendo um tempo profético. Quando nós iniciamos essa série, eu disse a vocês que era extremamente importante você não perder nenhum episódio, porque o Senhor queria falar aos nossos corações, Deus queria nos dar instruções, como Ele veio dando e como Ele veio falando ao longo das últimas semanas. E hoje eu queria que você ficasse bem atento e tivesse o seu coração esperançoso no que eu vou pregar para você. O tema da pregação de hoje, e vocês perceberam que a cada semana nós tratamos sobre a vida de algum homem de Deus, de algum profeta ou algum personagem bíblico que nos ensinou algo, amém? Hoje nós falaremos a respeito da vida de São José, o pai adotivo de Jesus, esse homem que tem uma grande importância na história da humanidade. E olhando para a vida de São José, nós aprenderemos a ter atenção, obediência e estratégia naquilo que Deus nos fala. Quando nós olhamos para a história da salvação, salvação essa que começa já a ser dita ou premeditada desde o Antigo Testamento. Por exemplo, quando nós pegamos os textos do profeta Isaías e nós o reconhecemos como textos e escritos messiânicos, ou seja, textos que falam a respeito do Messias que viria um dia. E dentro de todos esses textos, nós já sabíamos, desde 600 anos antes da vinda de Cristo, que é quando o profeta Isaías escreve, nós já sabíamos que o Cristo que viria, o Messias, ele seria da casa de Davi. Nós já tínhamos algumas instruções, já sabíamos, por exemplo, que ele nasceria de uma virgem. Nós sabíamos também que uma hora ou outra, esse mesmo Cristo iria passar por Nazaré, porque desde o Antigo Testamento, nós já lemos que ele seria chamado Nazareno. Então nós não temos outro motivo ou outro entendimento bíblico e histórico que não seja que esse homem que estava sendo prometido para salvar o povo passaria por Nazaré. E aqui entra a grande importância da figura patriarcal de José. No Evangelho de São Mateus, e você já pode pegar comigo, Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, São Mateus, no capítulo 2, pega comigo lá no versículo 13. Deixa aí. O que que acontece e como São Mateus ele narra a anunciação? Quando você vê os outros evangelistas, por exemplo, Lucas, João, eles falam sobre quando o anjo aparece à Virgem Maria. Eles contam a história, eles narram o fato a partir de um prisma mariano. Ou seja, por exemplo, Lucas capítulo 1, Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 26, nós vemos quando o anjo Gabriel chega até a casa de Maria e a saúda: ave cheia de graça, Senhor é contigo, não temas Maria, tu darás a luz ao Filho de Deus. Mas São Mateus, ele trata essa narrativa, mas não pela via mariana, mas ele trata sobre a vivência josefina, ou de São José. São Mateus, ele traz uma realidade, para que não passe despercebido aos nossos olhos a importância daquilo que o Senhor nosso Deus, né, ainda não é o Senhor Jesus que está planejando, que ele ainda irá nascer ou está nascendo, mas aquilo que Deus já havia planejado para a história da humanidade. Então, nos primeiros versículos, nós vemos São José, né, sabendo da gravidez da Virgem Maria, sabendo que ela concebera pelo Espírito Santo, nós vemos nos primeiros versículos ele pensando em abandoná-la. E a Bíblia diz, sendo um homem justo, e nós sabemos o quão pesada é essa palavra, principalmente nesse contexto, saindo da realidade do Antigo Testamento para a realidade da Nova Aliança. Para você ter uma ideia, os judeus, né, o povo de Deus, eles tinham uma menção muito específica a respeito de homens justos. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, homens justos não era qualquer homem. Justo não era apenas um homem que era de boa, que não roubava, não matava e tratava bem a sua esposa. Não é esse tipo de justiça que a Bíblia e que o povo de Deus entendia como um homem justo. Nós temos um termo para esses homens, já no Antigo Testamento, em hebraico, ou em grego, em hebraico na verdade, nós temos o termo tzadik. Um homem justo, ou seja, um homem como São José, ele não era só qualquer justo, ele era um tzadik. E tzadik, além de justo, é um homem que suporta, tolera ou segura a ira de Deus. Então, ser justo, segundo a Sagrada Escritura, não é só fazer boas coisas. Ser justo é também segurar a ira de Deus sobre um povo. Quer ver um outro exemplo de um tzadik que nós vemos na Bíblia? Ló. Ló, quando estava lá em Sodoma e Deus queria derramar fogo sobre aquela cidade, nós vemos que Deus segura a ira até a saída de Ló. E a Bíblia diz que Ló também era um homem justo, ele era um tzadik. Deus só destrói a cidade depois que Ló sai de lá. Estão entendendo o termo de tzadik e de um homem justo, sim ou não? Eu quero que você compreenda o que a Bíblia está dizendo que José é. Não é qualquer homem justo, não é um homem bonzinho, é um homem que suporta, ou como diz alguns rabinos, ele segura a ira de Deus sobre um povo. E nós vemos na história do Antigo Testamento vários homens que são chamados homens justos. Agora nós estamos com José. Ele, sendo um homem justo, pensa em abandonar Maria. O anjo aparece para ele em sonho e fala: José, não tenha medo, assume. O menino que nascer é o filho de Deus, cuida de Maria. E José assume a responsabilidade do cuidado ao menino. E agora nós estamos no versículo 13. Depois da sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Palavra da nossa salvação. Você pode dar um beijo na sua Bíblia e aplaudir bem forte o nome de Jesus nessa noite. Eu pago bem para falar, glória a Deus. Quem quiser o Pix. São José, a Bíblia fala dele, na verdade, até aqui no versículo 2, até o versículo 23 aqui, nós vemos a Bíblia falar de São José, depois não mais. Mas tem uma característica muito importante que eu queria que você entendesse, e o que está acontecendo. Todas as vezes que o anjo dá o direcionamento a São José, aqui no Evangelho de São Mateus, ou ele está salvando o menino Jesus, está direcionando José para que se cumpra a profecia a respeito do menino. Nós temos aqui em todos os direcionamentos que o anjo dá a São José o cumprimento de uma profecia. Eu acabei de ler para você o cumprimento de Oséias capítulo 11, versículo 1. Eu acabei de falar para você algo que a Bíblia já dizia, já há quase 500 anos antes, um pouco mais, que aconteceria. De onde Deus chamaria o seu filho? Do Egito chamei o meu filho. É para lá que São José vai. Então, a participação de São José, já no início, na infância de Nosso Senhor, é para que se cumprisse as profecias a respeito do menino. É para que os homens, os estudiosos, eles olhassem e falavam: olha, aquilo que as escrituras dizem está se cumprindo. A virgem concebeu a luz, o menino nasceu de uma virgem, agora ele foge para o Egito, depois ele passa para Nazaré. Ele está sendo cuidado não apenas a um molde humano. José está cuidando de Jesus a um molde profético, porque a cada passo que São José dá com o menino Jesus, embora talvez não reconheça reconhecesse a grandeza, embora não reconhecesse o tamanho da responsabilidade que ia se desdobrando, a cada passo que José dava, uma profecia era revelada e ainda uma profecia se cumpria aos olhos daquele jovem casal. E aqui começa a nossa noite para olharmos para a vida de São José e entendermos o que nós temos feito com o que Deus tem nos dito. Presta atenção. O anjo primeiro aparece para José. Volta aí uma página da sua Bíblia. José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Nossa, o ar está torando aqui, na Bíblia não para. Pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa a sua esposa. Às vezes que São José aparece na Escritura, e é o primeiro ponto nessa noite, nós vemos sempre no final, ou quando ele questiona, aqui no caso do sonho, ou depois no desdobrar do acontecimento, nós vemos José obedecendo, José seguindo, e José fazendo segundo o que o anjo tinha dito. Eu não sei o quanto você já ouviu de direcionamento de Deus. Eu não sei quantos homens e mulheres de Deus já botaram a mão na sua cabeça e falaram algo a respeito ou algo da parte de Deus para a sua vida. Mas eu queria nessa noite que você olhasse com sinceridade para a vida do pai adotivo de Jesus. Eu queria que você olhasse com um coração bem contrito e desejasse fazer como José. José não hesitou em dar nenhum passo daquilo que Deus tinha ordenado. José não hesitou em fazer nenhum movimento dentro daquilo que Deus estava lhe pedindo. E eu vou repetir mais uma vez: a cada passo que José dava em obediência à voz de Deus, uma profecia se cumpria diante dos seus olhos. Quero perguntar para você nessa noite: o quanto você tem sido obediente à voz de Deus? Obediente de verdade. O quanto você tem estado atento aos direcionamentos de Deus na sua vida? O quanto você tem prestado atenção nos detalhes daquilo que Deus tem te falado? E para fechar, o quanto você tem obedecido à voz desse Deus? O quanto os seus passos estão revelando uma profecia sobre a terra? Eu não acredito que você nasceu, cresceu, vai morrer daqui a pouco para virar poeira e cinza numa estante, ou só para virar alimento de vermes embaixo da terra. Eu acho que Deus tem um sonho para a sua vida. Eu não acho que você está passando aqui apenas para contar os seus dias e depois virar pó, virar história, ou virar uma conta desativada no Instagram. Alguém vai achar a sua senha, e pode ter certeza que alguém vai achar, vai revirar suas conversas e falar: olha o que ele ficava fazendo quando ninguém estava olhando. Você não veio na terra para isso. E quando nós olhamos para a vida de São José e desejamos aprender com ele, que pôde cuidar do Filho de Deus, nós entendemos que os nossos passos sobre essa terra, eles precisam ser precisos, precisão. Não pode ser de qualquer maneira. Eu não posso falar assim: não, eu vou vivendo, a hora que acontecer alguma coisa, eu estou por aqui. A vida de um homem e de uma mulher que está esperando em Deus e que deseja ver a glória de Deus se manifestando, não vai vivendo esperando que uma hora ele tropece em um milagre. Ele não vai vivendo esperando que uma hora, pá, cai um raio na sua cabeça e de repente você vira o super choque. Gente, a nossa geração não pode ser uma geração dos super-heróis que a gente assistia, que do nada, ou entrava numa cápsula como o Capitão América, era só aqui, ó, era fino, uma vara de bater pecado, uma vara de virar tripa, igual alguns irmãos meus de comunidade que foi assaltado outro dia. Ah, eu não resisti, gente, é piada interna da cola de Deus, eu não posso falar. Não, que se eu falar aqui, ó, o Guigui, o João Rego, o Marquinho, aí vocês vão falar, ah, tem razão, magro que só. A sua vida não vai ser igual a do Capitão América, ah, do nada, era só um soldado magricelo, entrou numa cápsula, pronta, agora ficou fortão. Ou vocês, a galera aí, 95, 96, que assistia TV Globinha, não, que assistia na SBT, que eu esqueci o nome, que passava o Super Shot. Bom Dia e Companhia, estava testando. Que assistia Bom Dia e Companhia e falou: nossa, um dia na minha vida vai ser como um super choque. Eu vou sair para aprontar, eu vou sair para fazer. E aí eu vou ganhar superpoderes. E aí sim eu vou ser uma pessoa melhor. Vou me tornar um herói. Ou você está esperando ser como o Homem-Aranha, que está andando do nada. Uma aranha radioativa vai picar você e você vai acordando todo dia. Ah, agora eu vou ser o amigo do bairro aqui, vou salvar todo mundo. Isso não acontece na vida de alguém que caminha com Deus, tá bom? Não é assim. Infelizmente, se você estava esperando que isso acontecesse, tenho que te dar essa triste notícia nessa noite. Não vai acontecer dessa maneira. Vivendo com Deus, nós não saímos andando à noite e tropeçamos. Ai, um milagre aconteceu, tropecei. Como São José, eu dou passos certeiros que Deus está revelando a sua soberana vontade sobre a terra. Quer eu entenda no momento, quer não. Quer eu tenha total compreensão, quer não. E é isso que Deus está te chamando nessa noite. Presta atenção, você não é o Virgil que vai virar o super choque. Não adianta. Você precisa se decidir por uma vida em cumprimento da vontade da palavra de nosso Senhor. E quais passos você vai dar? Gente, eu tenho certeza, se você parar para analisar com sinceridade a sua vida, você já consegue escrever o que Deus espera de você. Eu tenho certeza que se, até vocês que estão com crise vocacional, não sei se você é padre, não sei se você é freira, se eu vou casar, eu tenho certeza que se você parar e começar a escrever, vai falar assim: nossa, estava aqui na minha frente e eu ainda não havia percebido o que Deus queria realizar na minha vida. Nós não podemos ser uma geração que só escuta as grandes maravilhas que Deus faz e que não tem a capacidade. Uxi, esse relógio seu está errado. E não tem. Foi o ponto aqui, falhou. Vou te contar isso aí direito. E não tem a capacidade de desenvolver em Deus aquilo que Deus espera de nós. E presta atenção, realizar a vontade de Deus, e isso agora vai fazer você cair o cabelo, aconteceu comigo. Realizar a vontade de Deus é mais... O pessoal tampando o ouvido, não quero ouvir, não quero ouvir. Ah, mete o shape, fica tudo certo. Aí tá careca e sem shape, não adiantou nada. Realizar a vontade de Deus é mais fácil do que parece. Sabe por quê? Deus me chama a ser um pregador do Evangelho, Ele mesmo me dá a graça e derrama o Espírito Santo, Ele mesmo me dá a capacidade de estudar, Ele mesmo me dá o dom de sabedoria de entender, Ele mesmo me lembra aquilo que Jesus disse. Pode ficar tranquilo, você, o Espírito Santo vai lembrar vocês quando vocês forem colocados diante do juiz. Ele mesmo me lembra. O que eu tenho que fazer? É aquilo que Santa Teresa de Calcutá diz: eu preciso ser um lápis na mão do meu Senhor. Ah, agora eu entendi porque os caras estão magrelos, não tem shape, porque quer ser um lápis, tá certo. A canetona, né, Marquinho, para marcar esse mundo. Agora eu entendi, eu não tinha entendido a sua estratégia. Eu só preciso ser um lápis, e o Senhor faz de mim o que Ele quer. E o Senhor age na minha vida conforme Ele quer. Ele deu a voz, Ele derramou o Espírito, e o Espírito Santo, que é Deus que mora dentro do meu e do seu coração, Ele que fez. Quando eu falo levanta em nome de Jesus, é Ele que faz levantar. E o que eu tenho que fazer? Eu só preciso ser um lápis. Eu preciso olhar para a vida de São José e entender que eu só preciso escutar e obedecer. Escutar e fazer. Entender e colocar em prática. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito melhor em Deus quando você colocar em prática aquilo que você já vem escutando de Deus. Eu tenho certeza que você vai contemplar as graças e as maravilhas que o Senhor reservou para a sua vida quando você começar a colocar em prática. Vai, acorda. Não dá mais para a gente viver como se o Evangelho, como se a Boa Nova fosse algo distante para realizarmos. Não, é perto para eu entender. Se você sair na rua, aqui em Maringá, em qualquer esquina e perguntar: você conhece Jesus? Conheço. Sabe que Ele te ama? Sei. Se bobear, a pessoa prega para você. Mas a vida não condiz. Eu quero que a minha vida, ela se assemelhe à vida de São José. Eu desejo que os meus passos e os meus dias sobre a terra se assemelhem à vida e os passos e os dias do Pai adotivo de Jesus. A cada passo, a manifestação e a realização da vontade de Deus. A cada sonho, a manifestação e a realização da vontade de Deus. A cada estratégia que Deus dava: vai por aqui, não vai por aqui, vai por esse caminho, agora espera. Quando for para você dar um novo passo, eu vou te avisar. A cada passo, a cada decisão, a cada sonho, a cada tomada de atitude, nós vemos na vida de São José se manifestando a boa, perfeita e agradável vontade de nosso Senhor, e é isso que Ele quer fazer também na sua vida, e é para isso que você veio hoje noite de adoração. Deus quer te despertar para um novo tempo caminhando sobre a terra. Deus quer abrir os seus olhos. Talvez você só está questionando e só está dormindo, mas um dia São José questionou, foi dormir, no meio do sonho o Senhor falou com ele e ele acordou totalmente diferente. Deus quer que você acorde na noite de hoje totalmente diferente do que você entrou nesse lugar. Talvez você entrou na noite de adoração dormindo, talvez você está ouvindo longe, longe, longe a voz de Deus que está te direcionando, mas hoje é noite de você acordar. E como São José, a partir do momento que eu acordo sob o direcionamento e a voz de Deus, a cada passo que eu dou, Deus realiza a sua vontade. Deus irá realizar a soberana vontade na sua casa, Deus irá realizar a soberana vontade no seu trabalho, Deus irá realizar a soberana vontade na sua família. Não existe um lugar, não existe pessoa, não existe circunstância que é capaz de parar a vontade de Deus. E não importa como você chegou, Deus está te chamando, talvez em uma proporção menor, mas como um dia Ele chamou José e está te falando: ei, assume comigo a responsabilidade da salvação de um povo. Deus olhou para José e falou: José, eu estou contando com você para criar esse menino, e ele vai manifestar e vai salvar o povo. Deus está olhando para você hoje, está falando: meu filho e minha filha, eu estou contando com você na cidade de Maringá para realizar as minhas obras e ser um canal para que o povo seja salvo pelo meu filho. Deus está olhando para você e está falando: meu filho, minha filha, os dons que eu te dei, o lugar que eu fiz você nascer, o lugar que eu fiz você trabalhar, o lugar que eu fiz você estudar, não é para ser mais um acaso, é para que daí você consiga realizar a minha vontade. José não sai da tribo que ele sai à toa. José não nasce na cidade que ele nasce à toa. Tudo tinha vontade e propósito de Deus. Ou você acha que Deus parou de olhar para você? Ou você acha que você está vivendo um acaso? Talvez você esteja vivendo um tempo de desobediência. Talvez você está vivendo um tempo de surdez espiritual. Mas quando nós estamos caminhando com Deus, não existe essa de acaso. Não existe. Deus sabe onde te coloca para trabalhar. Deus sabe onde te coloca para estudar. Se você for obediente, se você ouvir a voz dele, você o contemplará e você verá que a mão dele continua sendo poderosa. É aquilo que nosso, na verdade nosso Senhor não, mas é aquilo que nós já lemos lá no Antigo Testamento. Não foi o meu braço que ficou curto, não foi o meu ouvido que ficou surdo, foram os seus pecados que criaram uma barreira entre vocês e eu. É o que o Senhor diz. Deus não ficou impotente na sua casa. Deus não ficou cego sobre a sua realidade. Mas nessa noite Deus está te chamando. Volta a caminhar comigo. Volta a me obedecer. Tenha atenção na minha voz. E seja estratégico no que eu estou te falando. Eu vou repetir se você quiser anotar. Volta a caminhar comigo. Volta a me obedecer. Tenha atenção nas minhas palavras. E seja estratégico no que eu estou te falando. Quando o Senhor fala com São José, ele fala de maneira estratégica. São José está cuidando do menino. São José está cumprindo a vontade de Deus. E São José é um dos grandes homens que eu vejo realizar a estratégia da vontade de Deus. Para, não vai por aqui, volta, espera, respira, José, conta até 10. Na hora de sair eu falo de novo. E aí nós vamos vendo Deus manifestando a sua glória na vida desse homem. Amém? Que amém, olha esse negoçado. Não entendeu tudo, não entendeu nada. E agora, Guilherme, depois de tudo isso, o que farei? Para onde eu irei? O que eu falarei? Aí eu não sei, né? É o que Deus está falando com você. Eu sei o que Deus está falando comigo. Eu sei o que Ele falou comigo hoje à tarde para eu falar para vocês. Mas agora os próximos passos, aí é a tua responsabilidade. Eu orava por vocês hoje, você acha que não, né? Você acha que eu só estou indo para a academia, você acha que eu não estou rezando por vocês? Nossa, eu estou chique com essa toalhinha, depois a gente vai leiloar, viu, a toalha ungida. Acreditem ou não, Marquinhos não tinha cabelo. Passou a toalha e cresceu. Guilherme, porque não funciona para você? Porque era a graça que ele precisava. Não, Marquinhos? Olha aquela foto careca sua lá. Eu orava por vocês hoje à tarde. Tá preparado? Sim ou não?
Sim.
Ah, revelação vocês gostam, né? Entendi. Aí uma, Deus falou nada, Deus falou pra vocês ir rezar. Rezei por vocês hoje à tarde, fui à Santa Missa, comunguei a intenção de vocês. E enquanto eu meditava, Deus, ele falava ao meu coração que nessa noite ele traria aqui homens e mulheres que estão extremamente necessitados de serem reconhecidos como homens e mulheres de Deus. E eu tive uma visão hoje à tarde de pessoas caminhando com a cabeça baixa, de pessoas caminhando quase que em preto e branco, com a cabeça para baixo, em preto e branco, sem nenhum tipo de cor. E eu falava: Deus, o que que isso significa? E Deus falava: Guilherme, nessa noite irão no centro de evangelização homens e mulheres que têm vivido diante a minha presença de uma forma incolor, e eles precisam se despertar e voltar a serem reconhecidos como meus servos. Eu não sei se um dia você serviu muito a Deus e parou. Eu não sei se um dia você se empenhou no trabalho a Jesus e parou. Eu não sei se um dia você quis servir em um ministério, fez formações, mas desanimou e largou tudo para um lado. Eu te vejo diante de Deus como uma pessoa preta e branca, uma pessoa que tem forma, mas que está faltando cor. E essa cor vem pelo exercício daquilo que Deus te chamou. e essa cor vem na completude daquilo que Deus um dia te chamou, e hoje é noite de você retomar a sua cor diante de Deus, e hoje é noite de você olhar para aquilo que um dia Deus te chamou, e hoje é noite de você se levantar do estado que você está e começar a executar aquilo que um dia Deus te chamou, e não importa se já passou 5, 10, 15, 20 anos do chamado que Deus te fez e você sem vergonha colocou esse chamado numa gaveta, mas hoje é noite de você se atentar à voz de nosso Senhor, e Ele, lembra que eu falei que tudo vem dEle, e Ele mesmo irá colorir a sua vida. Você só precisa fazer como São José: Deus, eu estou aqui, se essa é a sua vontade, o Senhor sabe como isso vai se desdobrar, o Senhor sabe o que isso pode causar se eu assumir isso que o Senhor está me chamando, mas eu estou aqui, qual é o próximo passo? É isso que Deus está querendo de você. E eu vou dizer mais uma coisa: não tenha medo de perguntar a Deus qual o próximo passo que eu devo dar. Não tenha receio daquilo que Deus Ele pode te falar. Deus sabe o que te pede, Deus sabe onde te coloca. O Senhor Jesus, Ele não é um menino para brincar com a sua vida. O Senhor Jesus não é um moleque para te colocar em perigo. Se Ele te chamou, Ele sabe porque te chamou, Ele sabe dos dons que te deu, Ele sabe as habilidades que você tem, e Ele mesmo irá tratar de você para que você transborde sobre essa terra a glória e a vontade dEle. Então, meu filho, pelo amor de Deus, não saia hoje daqui. Tá gordinho, né? Não saia hoje daqui sem desejar, do fundo da sua alma, realizar a vontade de Deus. Amém? Amém mesmo? Agora nós vamos orar. E a Bíblia diz, peraí, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Deixa meu celular. E a Bíblia diz que aquilo que nós pedimos a Deus em comum acordo, o Senhor nos dá. Não vai levantar ainda. Eu sei que você está com vontade de levantar e... Não apaga ainda. Deixa acesa. Espera um pouquinho. Agora acende, né? Agora você já fez, agora desfaz. Acende aqui. É que eu não tô. Ah, menino. A outra também. Aí queimou, você fica acendendo e apagando. Se queimar, você vai ver. Eu vou fazer você tomar um choque. Acende a do meio também, eu não tô vendo ali direito, eu sou míope. Aí, ó. Eu queria que, quando você levantasse dessa sua cadeira, você levantasse profeticamente, como José acordando do sonho após ser direcionado por Deus. O sobrenatural de Deus. Não, vem me olhando assim, não, parça. Calma. Está com preguiça de ficar indo e voltando. Agora pode ir lá apagar. O sobrenatural de Deus vem quando nós fazemos e realizamos o natural. O extraordinário de Deus acontece quando nós nos dispomos a realizar aquilo que é ordinário. Então você vai rezar agora, e você irá dar passos no natural, mas que trarão para a sua vida efeitos sobrenaturais. Você vai rezar ainda sentado, não apaga. Você vai... o ponto aqui estava falhando. Você vai escutar o que nós vamos cantar. Você vai permitir que essa música, ela entre no mais fundo do seu ser. E quando você levantar da sua cadeira, não é para você levantar de qualquer maneira. Não é você levantar para mais um momento de oração. Agora eu vou rezar mais um pouquinho. Não. Você vai levantar como um homem novo. Você irá levantar como uma mulher nova, como alguém que está disposto a cumprir e realizar a vontade de Deus até as últimas consequências. Alguém que está disposto a caminhar com o Senhor até o final. Alguém que está disposto a sair desse centro de evangelização e ser para essa cidade, e ser para a sua casa, o sinal que eles tanto esperam. Os judeus, eles ansiavam pela vinda do Messias. Tem pessoas à sua volta que estão ansiando pelo Cristo, que será manifesto através de você, que será conhecido através de você. O Cristo que será adorado no Santíssimo Sacramento através da sua vida, que desperta pessoas o desejo de voltar para a adoração. Amém? Feche seus olhos aonde você está. Permita com que o Espírito Santo de Deus, que é livre, tem liberdade no meio de nós, permita com que o Espírito Santo, ele te encontre nessa noite. Permita com que o Espírito Santo suscite dentro do seu coração, para que venha para fora tudo aquilo que um dia você já ouviu da parte de Deus, e tudo aquilo também que Deus despertou em você aqui na noite de hoje.
Passos concretos na vida com Deus.